Está começando o programa Momento Conexão aqui na Univates FM, hoje nesse sábado, dia 7 de julho. Momento Conexão de hoje com a Aline Diesel, que é diplomada do curso de Letras da Univates, é mestre em ensino também por aqui, com a Kari Forneck, que é a professora de hoje, professora que foi professora da Aline, e também com a Laura Vila Brust, que é a produtora do programa e está aqui com a gente também para conversar. Bom dia para vocês, tudo bem?
Olá, bom dia a todos, ouvintes da Rádio Univates, é um prazer estar aqui conversando com essa gente linda toda e trocando ideias e experiências sobre as vivências da queridona Aline, que está aqui do meu lado.
Bom dia para todo mundo também, é um prazer estar aqui, né, na rádio, falando com vocês, trocando ideias.
Era um tempo que eu não via a Aline, Kari, vocês estavam falando antes, né? Vocês não se viam, né, Aline?
Na verdade, a gente se via pelos corredores, né? Eu fiquei uns meses fora, né? E a gente se via rapidamente pelos corredores, mas a gente não conseguiu conversar nesses últimos dias, assim, como a gente está tendo a oportunidade hoje.
Parece impressionante que viemos a público conversa, botar em dia conversa que a gente não conseguiu fazer antes. É que a Aline esteve fora, vivenciando uma experiência ímpar de estar dando aula, ela ministrou aulas em Macau, e voltou e a gente ainda não pôde falar muito sobre essa experiência, que tenho certeza foi excelente.
Foi sim.
Bom, o papo vai ser ainda mais interessante porque vai ter todo esse quê de novidade, né? Você se reencontrando aqui e tudo mais. Bom, são 11 horas e 9 minutos, 22 graus e 8 décimos a temperatura, um sábado ensolarado. Eu espero que ainda tenha sol, né? Porque aqui a gente não consegue ver. Mas deve ter sol ainda aí fora. Lembrando que quem quiser participar aqui da conversa pode mandar mensagem, pergunta, sugestão para o nosso WhatsApp no número 995688396. Deixa eu até conferir aqui. Também pelo nosso site univates.br/rádio. Na nossa página no Facebook, que está transmitindo também o programa Momento Conexão ao vivo aqui com o vídeo, para quem quiser ver aí na nossa página no Facebook. Ô Aline, tu estava então em Macau, tu passou lá 3 meses dando aula em 2 disciplinas, nas faculdades de estudos internacionais da Macau University for Science and Technology.
Isso.
Que maravilha!
Isso. Eu fui para Macau em fevereiro, né? Fiquei todo o ano passado me preparando para essa experiência, né? E eu fui para lá em fevereiro, fiquei 3 meses... voltei no final de maio, então já um pouquinho mais de um mês, eu já estou de volta, né? Aqui já voltei ao trabalho, né? Estou voltando a minha vida aqui, né? Lá eu ministrei 2 disciplinas, né? Como tu falavas, uma disciplina voltada para era a escrita do relatório de estágio, mas na verdade é como se fosse aqui o que a gente chama de o TCC, né? O trabalho de conclusão de curso. Lá eles não escrevem um TCC, eles escrevem um artigo científico. Então eles tinham que escrever, eles tinham que realizar uma pesquisa, né? Uma pesquisa científica, e escrever um artigo desses dados, né? Aí então, nessa disciplina, eu ajudei os alunos nessa parte metodológica de pesquisa e também com a própria escrita. Porque os alunos lá, né, essa faculdade, ela é a Faculdade de Estudos Internacionais, né, ela é, são 4 línguas, se eu não estou enganada. A língua portuguesa, a espanhola, a inglesa, a chinesa, se eu não estou enganada. Então, eu trabalhei no curso de língua portuguesa, né? Então, os meus alunos chineses...
Por supuesto.
Os meus alunos chineses, então, estavam no final do curso aprendendo a língua portuguesa, né? Então, por isso que as minhas aulas todas foram em língua portuguesa e por isso que eu fui para lá aqui no Brasil, né? Então, uma disciplina era essa escrita do TCC, né? Do relatório de estágio. E a outra disciplina que eu trabalhei foi a disciplina de História, Cultura e Sociedade dos Países Lusófonos, ou seja, dos países que falam língua portuguesa. Então, o meu enfoque foi com a cultura brasileira, né? Porque o pessoal lá, os alunos lá, eles não são acostumados. Eu tinha sido o primeiro contato com o português brasileiro que eles tiveram, né? Eles não... O contato que eles têm lá com a língua portuguesa é com os portugueses, Portugal, né? Não com brasileiros. Então eu aproveitei assim, para dar esse viés da nossa cultura aqui no Brasil. Já que a maioria dos alunos já conhecia Portugal, já tinha ido a Portugal, então Portugal eles conheciam bastante. E também os outros países, como Angola, Moçambique, Cabo Verde, e eu aprendi muito com isso, inclusive lá em Macau, havia estudantes em outras universidades que eu conheci de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique, então... Teve numa das minhas disciplinas, teve uma menina, convidei uma menina de Cabo Verde que foi na minha aula para falar sobre a cultura do país. Então foi muito legal, assim, foi uma aprendizagem assim para a vida inteira, que eu todo dia eu me lembro de alguma história que eu tenho vontade de contar, que as pessoas que convivem comigo às vezes devem pensar, né, Aline, agora chega um pouquinho, né, de falar sobre isso, né?
Pois é, eu posso estar redondamente enganado, mas Macau não era uma colônia portuguesa,
Aline? Isso, Macau foi uma colônia portuguesa, né? A independência, isso foi até pouco tempo, nossa independência aqui foi quantos anos atrás, né? Mas lá foi em 1992, se eu não me engano, aconteceu a independência. Então, a história do país é bem recente. E essa questão da cultura portuguesa lá em Macau é muito louco, assim, né? Tu tá na Ásia, com aquele povo chinês, né? Com as características asiáticas, templos budistas em todos os lugares e características portuguesas, assim, da arquitetura, as igrejas, né? É muito louco isso, é muito bárbaro. Assim,
que curioso, né? Uhum. Porque parece que tem essa separação no mundo oriental com o ocidental e ali um cruzamento.
Junta tudo. Uhum. Uhum. A língua portuguesa é uma das línguas oficiais de Macau, né? Nos sites que eu li, apenas 5% da população fala a língua portuguesa lá. E eu não encontrei ninguém assim na rua que falasse português, né? Uhum. Os alunos que falavam, né, o português, mas na rua, assim, nos órgãos públicos, sim, os ônibus, os ônibus, eles têm, tudo tem a tradução, né? Tá em chinês, tá em inglês e tá em português também. Mas
no dia a dia, não, né?
É, no dia a dia, assim, as pessoas não falam.
A cidade, assim, de certa forma, ela tem uma consciência que ela é um tanto quanto cosmopolita, né? Não é só o mandarim, não é só o português, não é só o inglês, são os três.
Né? E lá, como é uma cidade muito turística, tem outras tantas línguas ali que são faladas, né? Mas isso sim, tem essa mistura, né, de culturas lá, bem forte. Assim.
Que bacana. É. Ô Aline, tu é formada em letras, né?
Isso, eu me formei em letras em 2004. Me formei em letras em 2004.
A Laura aqui me passou informação que a tua primeira escolha não foi letras, foi direito.
É isso mesmo. Eu no ensino médio, ainda existe hoje o magistério, né? Então, naquela época, que também não faz tanto tempo assim, eu optei, então, pelo magistério no ensino médio, fiz o estágio do magistério. E aí depois do estágio, eu lembro que naquela época eu trabalhava, não na área da educação, mas numa outra área, e aí isso assim, fez com que eu pensasse, ah, de repente, na faculdade, eu poderia tentar uma outra área, né? E aí, olhando os cursos da Univates, naquela época eu trabalhava tarde e noite, então eu tinha que estudar de manhã. Naquela época, os cursos de manhã eram... Direito, Educação Física, Arquitetura e Urbanismo, provavelmente esses três. Então, eu tinha que... Farmácia, eu acho que tinha também.
Psicologia,
né?
Talvez?
Acho que não.
Não tinha ainda.
Quando eu fiz o vestibular, eu acho que não. Entrou, assim, naquela época, mas no meu vestibular, não. Então, o direito era uma temática que eu não conhecia e que eu tinha vontade de conhecer. Como se dá o processo legislativo, como as leis né, são criadas, e eu queria conhecer sobre isso. E aí, minha primeira opção foi direito no vestibular, e minha segunda opção foi arquitetura e urbanismo. Então, hoje eu tenho certeza, enfim, né, quem me conhece não tem nada a ver com nenhum dos dois. E aí, fiz 4 anos de direito, sempre com um olho em letras, fiz uma disciplina. As pessoas que me conheciam sabiam, né, que eu gostava dessa área da língua portuguesa. E diziam, ah, por que tu não troca de curso? E eu não tinha coragem, porque eu já era 3, 4 anos de direito. Eu pensava, ah, não, vou primeiro terminar o curso de direito, depois eu vou para letras. Aí um dia alguém me disse, mas Aline, né, tu tá perdendo tempo, tu vai perder mais 2 anos terminando o curso de direito, já vai direto para letras. Depois, se tu quiser, tu muda, tu finaliza direito. E aí eu lembro que eu fiz uma disciplina em letras com a professora Mayrin. Foi na época que a prof. Rosane estava na Espanha. E foi literatura clássica. No semestre seguinte, eu ainda não tive coragem de mudar. Ainda fiquei. E aí depois, em 2009, eu acho que eu troquei para letras.
É um processo, né, esse movimento da troca, tanto tempo ali numa disciplina, num curso, né, numa área, e agora eu vou trocar, eu já me acostumei com isso aqui, né?
É... Isso faz parte, eu penso, que é parte do processo. Eu também fiz educação física, 1 ano de educação física.
Ah, é?
Então eu acho que, assim, me parece que é, de certa forma, um tanto cedo para a gente decidir o que a gente quer ser com 17, 18 anos, 19. É, a gente vai viver até os 120, então... você né, necessariamente não tem que ter muitas certezas nessa...
Eu não tenho até hoje, viu?
essas são coisas que passam pela cabeça da gente, assim, essas dúvidas. Eu me formei em letras e eu pensava, pois... Acho que eu podia agora começar a fazer arquitetura. E no fim, não, acabei indo para o mestrado, doutorado. Então, essa caminhada que a Aline vivenciou, não é uma caminhada alienígena, assim, não é um percurso alienígena. Faz parte da vivência do ser humano, me parece. Não tem muita certeza, né? E ainda bem que é assim. Penso que ainda bem que seja assim, porque são as dúvidas que movem o mundo, né? Não as certezas, né? E, enfim, é parte da vida da gente, né?
Eu acho que quando a gente precisa optar, né, fazer um vestibular, quando a gente está nessa fase, na adolescência, a gente quer correr contra o tempo, tudo tem que ser para ontem, né? O adolescente, né? essa final da adolescência, meu Deus, se eu perder meio ano, o que vai ser de mim, né? Vou perder tempo. Mas, na verdade,
É verdade. Eu converso com os alunos, às vezes, na aula. Na tua aula, eu lembro que eu não falei sobre isso, porque essas ideias vão vindo à medida que a gente vai ficando, né, amadurecendo. Eu dei aula para a Aline bem no comecinho da minha carreira, que também na Univates, assim, na minha experiência na Univates. Aprendi na turma deles um monte, né, assim, naquele semestre. Mas os nossos alunos, assim, me parece, essa geração de jovens, às vezes, tem essa vontade de... Ah, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter filhos, eu tenho que ter viajado, tudo isso antes dos 25. Não, meu Deus, criatura, pega leve, porque você acaba se frustrando muito quando de fato não consegue. E você não vai conseguir fazer tudo isso nessa idade, né? A sua vida começa a estabilizar uma certa altura, assim, quando você já amadureceu profissionalmente, quando você já foi conquistando algumas coisas ao longo da sua vida. Então, às vezes, eles ficam estressados. Eu tenho prestação de moto, prestação de carro, prestação de casa, eu estou mobiliando. Mas, criatura, estuda agora. Isso é sua prioridade, né? Assim, aprende bem o que você tem que aprender, porque estas coisas que você está planejando ter agora, você vai conseguir ter mais adiante. E não tem problema ser assim. Né? Não tem problema... Não ter que ter vivido tudo aos 25 anos, eu acho que...
Que pena que você não falou isso para o final da minha época.
Não, e a gente acaba se cobrando tanto que a gente justamente esquece de viver essas etapas, né? A gente se cobra muito, e eu me coloco nisso, estou com 25, então eu estou numa fase que eu acabo me cobrando bastante.
E a gente se espelha muito nos nossos pais, né? Sim. Ah, e nossos pais com 30 anos já tinham filho, já tinham um carro, já tinham uma casa. Mas a gente tá numa outra geração, de uma outra fase, né? Então, eu também troquei de curso, né? E não me arrependo, não é um tempo perdido, né? Pelo contrário, a gente acaba aprendendo. Tenho certeza que a Aline, nos 4 anos de direito, alguma coisa do direito ela ainda usa hoje, né?
Assim, né?
Não, é questão pessoal até, né? Mais ou menos.
Considere os horizontes ampliados.
Com
horizontes ampliados.
As pessoas que eu conheci, né? Os professores que eu conheci, né? Mas o curso, de fato, eu gostei, claro, né? Não é que eu não gostei, óbvio, né? Foi maravilhoso. Mas como não me identifiquei, não rolou, assim, não... Às vezes as pessoas me perguntam, direito previdenciário, né? Aline, isso, tu fez uma disciplina?
Não.
Eu vejo, assim, que essa questão de escolha, né, de dúvidas, de troca, de curso, enfim, eu às vezes recebo... como coordenadora do curso, né, recebo alunos viajantes, assim, que migram de cursos, né, e que finalmente, depois de um tempo, dizem, agora eu tenho coragem de dizer que eu quero, experimentei outras coisas, mas eu quero fazer letras, né, e muitas vezes, assim, eles se desculpam por ter demorado tanto para ter decidido isso, não tem problema, né? Não tem problema. Quando você tomar essa decisão, tome essa decisão e viva. Esses dias conversei com uma menina que terminou a graduação, já fez mestrado na área e está voltando para a Univates agora para fazer letras, assim, mas eu sentia na fala dela como se dissesse, né, eu sei que tu vai pensar que eu estou fazendo coisa que eu não devia estar fazendo, já devia ter... Não, vai ser feliz, você vai ser uma pessoa frustrada a vida inteira, de repente seguindo uma carreira que você não está querendo viver, venha, seja bem-vinda, se tiver dúvida e não gostar do curso mais adiante, tudo bem, você experimentou, eu acho que essa é a lógica do mundo hoje, a gente tem tanta coisa à nossa disposição, né? O mundo está tão abrangente, tanta informação, tantas experiências... que a gente tem disponíveis para a gente hoje, que a gente não pode ser, eu penso menos, né? Que não deveria ser assim, então, é isso, é assim, agora eu tomei essa decisão e sigo. Não, você pode ter dúvidas e mudar se reinventar.
Só mesmo as flores, né, que tem uma hora para desabrochar. Já que as convidadas são das letras, tem o Bukowski, né, que até os 50 e tantos anos ele vivia só em bares e apostando em cavalos, e daqui a pouco a carreira dele como escritor deslanchou.
Tem disso. Tem gente que se descobre grande escritor a uma certa, assim, na maturidade da vida. Tem gente que se descobre artista, poeta, já super jovem e de repente muda, decide que não quer mais fazer isso. É parte da vida. A vida é muito mais complexa do que os básicos e os elementares mundos que a gente às vezes conhece.
Legal. O Aline, tem algumas músicas aqui que, né, o convidado sempre escolhe. Tem Jack Johnson, tem U2, Nando Reis. Vamos começar com o quê?
Pode ser com Nando Reis.
Com Nando Reis? Nando Reis e Ana Canhas, Pra Você Guardei o Amor.
Ai, é linda essa música.
Algum motivo especial,
não,
Aline?
Não, eu gosto dessa música.
Por que gosta? Pra que outro motivo, né? Tá aí o motivo.
Então...
Maravilha, 11h26 agora, esse é o programa Momento Conexão aqui no Univates FM. A gente vai ouvir uma das músicas que a Aline Diesel escolheu aqui, que é do Nando Reis, Pra Você Guardei o Amor, com a participação da Ana Canhas.
Você guardei o amor que nunca soube dar, amor que te vivi sem me deixar, senti sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim, vem visitar, sorri, vem colorir solar. nem esquentar e permitir. Quem acolher o que ele tem e traz, quem entender o que ele diz no giz, no gesto, jeito pronto do piscar dos cílios, o convite do silêncio exibe. Em cada olhar guardei, sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei, vendo em você, explicação nenhuma isso requer. Se o coração bater forte e arder no fogo, gelo vai queimar. Você guardei o amor que aprendi, vem dos meus pais, o amor que tive e recebi, e hoje posso dar livre e feliz céu cheirar na cor que o arco-íris risca ao levitar. Vou nascer de novo, lápis, edifício, téver e ponte, desenhar no seu quadril, meus lábios beijam signos feitos, sinos, trilho, a infância, terço, berço do seu lar. Guardei, sem ter porquê, nem por razão, ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei, vendo em você, e explicação nenhuma isso requer. Se o coração bater forte e arder no fogo, gelo vai queimar. Você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que te vivi sem me deixar sentir, sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Quem acolher o que ele tem e traz, quem entender o que ele diz no giz, do gesto, jeito pronto do piscar dos cílios, que o convite do silêncio exibe. Em cada olhar guardei, sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei, vendo em você, explicação nenhuma isso requer. Se o coração bater forte e arder no fogo, gelo vai queimar.
Yeah.
Muito bem, a gente ouviu Nando Reis e Ana Canhas com a música Pra Você Guardei o Amor, 11 horas e 32 minutos. Esse é o programa Momento Conexão, aqui na Univates FM. Temperatura aqui em Lajeado de 23 graus e meio, temperatura subindo. Momento Conexão de hoje aqui com a Aline Diesel, a Kari Lúcia Forneck e também a Laura Villa Brust. A quem interessar possa, a Inglaterra fez 1-0 na Suécia, quartas de final da Copa do Mundo, 32 minutos do primeiro tempo. Aline, que é formada em letras, Aline, tu participou do projeto Rondon também, né?
Isso.
Do PIBID, teve muita coisa que tu participou aqui na Univates.
O projeto Rondon foi logo que eu troquei pro curso de letras, eu tava pouco tempo no curso de letras. E aí, naquela época, o projeto Rondon não era essa grandiosidade que é hoje, assim, aqui na casa, não era muito difundido. Acho que foi o segundo ano que a Univates participou do projeto Rondon, então não havia tantos interessados no projeto. E aí, como eu trabalhava aqui na Univates naquela época, né, e a coordenadora do projeto, que era a professora Dorli, ela precisava de alguém dessa área da educação e não tinha interessados, e aí surgiu o meu nome ali, e aí, Aline, tu não quer ir? Eu quero, mas eu não tinha ideia do que era. E aí foi uma coisa louca, eu fiquei nervosíssima, foi no inverno de 2009, em São Francisco de Assis. Eu passei frio da minha vida, dormi no chão, piso, num colchãozinho desse tamanho. Eu tinha uma jaqueta parecida com essa que eu estou usando agora, né? Mas vermelha, que eu usei as 2 semanas, que era a coisa mais grossa que eu tinha. Dormia com ela. E foi muito, muito, muito legal, assim. Muito legal, assim. Foi meu primeiro passinho, assim, que me abriu para fazer para dar outros passinhos, né? E foi em 2009. É.
Sabe que essas... enquanto tu estava falando, eu fiquei pensando... essas oportunidades que a gente tem estando numa universidade, né? O que elas significam para a tua formação como pessoa. Né? Participar de atividades de extensão, participar de atividades de internacionalização, participar de atividades de pesquisa. Porque a gente também tinha, pensando na minha formação... A época da minha formação, a gente tinha uma tendência assim, a pensar, não, eu preciso ter mais próximo do meu curso, assim, eu tenho que ter a base do meu curso, que é e dialogar com outros era um negócio assim, nem pensar, porque eu preciso focar nos temas do meu curso. E as formações, os cursos tinham essa pegada, assim, de você se enveredar e dialogar pouco com outras áreas. O movimento hoje é absolutamente contrário. Quanto mais diálogos você conseguir estabelecer com outras pessoas, mais os seus horizontes de aprendizagem se amplificam, né? E isso faz toda a diferença profissional que você pode vir a se tornar. Quando eu estudei aqui na Univates, eu participei da primeira turma do Universidade Solidária. Foi uma das únicas oportunidades que a gente teve naquela época como estudante. Isso foi em 98, 99, que virou o projeto Rondon, depois que tu participaste, assim, e também para mim foi um divisor de águas, assim, uma vivência que eu não teria tido em outros cenários, e assim, a Aline tem esse perfil, assim, de as oportunidades aparecem e a Aline agarra, né?
Alguém diz para mim, isso vai ser legal.
Isso vai ser legal.
Eu acredito, né?
É o suficiente, né?
Eu acredito. Se a pessoa que eu, assim, né, que eu tenho afinidades, isso vai ser legal. Eu vou lá.
E é legal, não é?
E é legal.
No fim das contas, é legal.
É, dá para perceber uma predisposição em ver como é que as coisas podem ser legais em ti daí já, né? Porque, pois é, né, tu fez, participou do PIBID aqui também, além do Rondon, bom, e depois embarcou para Macau. É também uma disposição em fazer alguma coisa diferente, né?
É, né, pensar no que outras oportunidades podem surgir a partir disso, né? Eu penso assim, o que eu posso aprender e o que essa oportunidade pode me trazer de coisas boas, né? Tanto em relação a conhecer outras pessoas... Né? Eu penso nisso.
Ah, que legal.
É.
E Aline, tu estava falando antes, tu pretende fazer doutorado depois?
Ah, eu pretendo um dia, né? Eu gosto muito da pesquisa científica. No mestrado, eu descobri essa minha veia, assim, pulsando bem forte, que é a pesquisa acadêmica, assim, a pesquisa escrita. Eu gosto muito disso, né? Então, eu acho que eu gostaria, sim, de fazer um doutorado, mas isso não vai ser logo. Agora eu preciso trabalhar, eu quero ter um pouco de experiência de sala de aula, porque hoje eu sou formada, eu me formei em 2014, mas experiência de sala de aula eu não tenho tanta, né? Tenho uns 2 anos, 3 anos de experiência de sala de aula, assim, como professora. Então, agora eu acho que eu preciso ter experiências nesse sentido, assim, e aí depois, ano que vem, ou daqui a 2 anos ou 3 anos, eu penso em ir para o doutorado, sim.
Uma porcentagem dessa experiência em sala de aula é na China.
É, desses 3 anos, 3 meses foram lá, é. Uhum, isso aí.
Que maravilha. É. Eu esqueci agora o que eu ia perguntar quando eu lembrei da China. O que é que tu faz hoje, Aline?
Hoje? Então, eu voltei há 1 mês e eu voltei para uma das escolas que eu tinha vínculo antes de ir, né? Foi uma escola muito... eu posso falar o nome?
Sim. Sim.
Que é a Escola Santo Antônio, em Estrela. Eu trabalhava lá já e no final do ano passado, quando conversei com a diretora sobre essa oportunidade, né? Eu fui falar com a diretora pedindo demissão, né? Porque eu nunca pensei que, né, que eles iriam segurar a minha vaga, vamos dizer assim, né? E aí ela, então, a diretora abriu essa possibilidade para que eu, depois desses 3 meses, eles remanejaram minhas aulas com os outros professores de língua, portuguesa, e quando eu voltei, eu voltei para as minhas turmas. Então, eu dou aula, sou professora de língua portuguesa no Colégio Santo Antônio, eu tenho o Colégio Sinodal em Conventos, eu trabalho com língua inglesa nos anos iniciais, e agora eu trabalho aqui na Univates, também voltando às origens, no setor do EAD, eu trabalho com adaptação de material no setor do EAD.
Ela quer trabalhar mesmo, né?
Realmente quer trabalhar.
Não é pouca coisa.
O mestrado da Aline é nessa lógica de pensar... Aline, eu vou falar do teu mestrado, mas tudo bem. Nessa lógica de pensar o uso das tecnologias, uhum, o uso desses recursos que a gente tem à disposição para o desenvolvimento da aprendizagem. No caso dela, era da compreensão leitora. Isso. Mas, então, por isso que a Aline estando junto ao EAD, o EAD só tem a ganhar, né? Assim, então, tem essa... A pessoa já estudou sobre isso e vai ali colaborar no processo de construção de material do próprio EAD da Univates.
O EAD, que de certa forma também é uma novidade que está disponível ali no mundo todo nos últimos anos. Aqui na Univates é do último ano para cá. E também é uma outra experiência aí que tu acabou embarcando, né?
É verdade,
assim,
né?
Como as outras.
É verdade, né?
Que é algo um pouquinho mais... não é tão usual quanto vinha sendo o ensino tradicional, isso, de sala de aula, né? Isso. E é uma outra coisa. O que tu espera disso, Aline?
Bem, tu perguntas em relação ao EAD.
Isso.
Ao EAD, eu acho que essa é a tendência, né? Eu acho que isso que vai cada vez mais, né, nas instituições, né, e eu acho que tem muita possibilidade. Agora eu estou 1 semana lá, né, no uhum. setor, e eu já aprendi muito e já, assim, se antes eu gostava dessa questão das tecnologias, hoje eu já, meu Deus, olha tudo que a gente pode fazer, tudo que é possível fazer, né, disciplinas que a gente imagina que são totalmente teóricas, o que a gente consegue, com o uso das tecnologias, colocar atrativos ali, enfeites, né, que podem, sim, contribuir para a aprendizagem. Eu acho que tem muita coisa ainda para surgir e coisas boas, e eu acho que, né, esse é um dos caminhos, né?
O EAD, na verdade, pressupõe, assim, no meu entender, essa autonomia de aprendizagem que é requerida quando você está estudando nessa lógica, né? E aí a qualidade do material, a qualidade do projeto educacional faz toda a diferença, né? Porque você tem à disposição ali não necessariamente todos os diálogos presenciais que você teria num curso presencial, mas você tem à disposição os professores da casa que produziram o material, que criaram, que conceberam a proposta. Então, assim, a qualidade que a gente tem nos cursos presenciais é a qualidade que a gente está transferindo também para o EAD. E aí a preocupação também de trazer gente que está bem sintonizada com essa nossa ideia, com essa nossa proposta pedagógica. E é isso que essa autonomia de aprendizagem é uma tendência contemporânea, uhum. né? Então, que façamos isso bem feito, como é o que estamos uhum. fazendo, estamos produzindo aqui na Univates.
Que muito se fala, às vezes, de como o aluno acaba sendo levado por uma linha, e então é possível que ele customize muito mais o próprio ensino dele, uhum. né?
Nessa abordagem, sim. Uhum. Tanto é verdade isso que alguns cursos presenciais estão trazendo experiências EAD, uhum. porque de fato é possível sim deixar esse percurso mais autônomo de aprendizagem. Você sinaliza caminhos e o aluno vai construindo o seu projeto de aprendizagem, né? Seu percurso de aprendizagem com autonomia. Então, o que precisa, na verdade, para tornar qualidade o ensino e a aprendizagem, então, é que quem direciona esse caminho seja alguém que está preocupado com a qualidade do processo. E é isso que aqui estamos tentando fazer, né? Esse é o nosso propósito final.
Legal. Bom, vamos ouvir mais uma música aí. Na lista aqui tem Jack Johnson e U2 agora, Aline. U2. Maravilha. We For Without You. Música de 1987. A gente está no programa Momento Conexão aqui na Univates FM com a Aline Diesel, que é formada em Letras, com a Kari Lúcia Forneck e também com a Laura Vila Brust. 11h43, lembrando que a gente está transmitindo essa conversa pelo YouTube numa transmissão ao vivo. 11h43, temperatura de 24 graus a temperatura. U2 com We For Without You. Stone. bem, ouvimos YouTube com We For It Out You. 11 horas e 49 minutos, esse é o programa Momento Conexão, aqui na Univates FM. Temperatura de 24 graus aqui em Lajeado. A gente está transmitindo o programa também pelo Facebook, uma transmissão ao vivo. Quero mandar um alô pro Joe Júnior, que está curtindo aí pelo Facebook, a Janete Cardoso da Silva, Lourdes Bona e também a Beatriz Dreger. 11h49, a conversa hoje é com a Aline Diesel, a Karen Lúcia Forneck e a Laura Villabruste, que também é a produtora do programa. Muito bem, tu participou, Karen, da escolha da Aline para ir para Macau, para ministrar as disciplinas lá, né?
Na verdade, foi uma... Essa também é uma das ações, eu diria, ou atividades que a Diretoria de Relações Internacionais, a DRI, estrutura dentro da instituição, né? Assim, pensar alunos que venham para cá, alunos que vão para fora, professores que vêm e professores que vão. Então, quando surgiu a oportunidade que a própria universidade de lá solicitou, olha, a gente gostaria de realizar um intercâmbio de professores e tal, a gente já tinha ido visitar a instituição, eu e a professora Graziella, em eventos de linguagem lá. E aí, então, agora havia essa oportunidade. Aí a gente, assim, não piscou muito os olhos, não. A gente lembrou da Aline, da formação da Aline, dessa vontade que a Aline tem de conhecer e estar aberta às possibilidades de aprendizagem. Aliás, assim, isso é um perfil de estudantes que não é tão corriqueiro assim, porque às vezes tem alunos que são muito... minha casa, meu chão, minha terra, meu mundo, meu umbigo. Quando, na verdade, o movimento é vivencie na medida do possível, que dá para ser vivenciado. E aí a gente já convidou a Aline, que tinha formação, que tinha titulação, né? Ela já estava com mestrado defendido e tinha todo esse interesse também. A gente enxergava na Aline o perfil para esse tipo de atividade. E somava-se a isso o fato de a Aline ser professora de língua portuguesa aqui no Brasil, obviamente, né, como os diplomados em letras, mas também que a Aline também tem a formação em língua inglesa, que esse é um outro ponto importante, às vezes, que assim, as pessoas não se ligam muito, né? Quando você tem uma língua adicional a seu favor, é mais uma habilidade que você desenvolve, é também mais um conjunto, um universo de possibilidades e oportunidades que se abrem no seu horizonte. Né? Então, a gente costuma explicar isso para os nossos alunos de letras, assim, você pode não querer dar aula de inglês, foi o meu caso também. Eu nunca sonhei exatamente em ser professora de língua inglesa, mas o fato de eu ter feito a graduação em língua inglesa foi decisivo para as minhas experiências como professora, como estudante, como, enfim, as vivências que eu estou tendo ou que eu estou podendo ter porque eu tenho essa formação. E no caso da Aline, o fato de ela ter tido também a formação em língua inglesa foi um diferencial. Então, a gente recomenda e sempre aconselha do alto da nossa sabedoria, né? Que nem é tanto assim, afinal de contas. Abram os horizontes, né? O que a gente melhor pode dizer para os alunos que estão ali afoitos, enfim, querendo aprender. Ampliem os horizontes, façam uma língua adicional, estudem outra língua, porque você pode não querer dar aula disso, mas ter tido essa experiência vai também fazer você ter outras oportunidades. Além do que, né, agora puxando a sardinha um pouquinho para a minha brasa, ou a brasa para minha sardinha, sei lá o que seja, né?
As figuras de linguagem.
As figuras de linguagem, né? Ter conhecimento de uma segunda língua amplia muito sua capacidade neurológica, né? Você, seus neurônios ficam bem mais ativos, né? A saber experimentar uma segunda língua, praticar atividades físicas e artísticas, né? Ter experiências artísticas e ler muito literatura é o que você pode fazer de melhor para os seus neurônios, inclusive na prevenção de Alzheimer, enfim, e doenças degenerativas do cérebro. Mas isso é tema para outra conversa. Para outra conversa. A Aline foi convidada por ter esse perfil, assim, essa natureza de ter os horizontes ampliados, assim, esse perfil de aluno que cada vez mais a gente está tendo na Univates, assim, de gente que está querendo viver o mundo, porque, né, ora bolas, o mundo é tão grande, né, por que não? Por que não experimentar?
Ele é tão mais bonito do que se vê em fotos.
É,
eu disse isso quando eu fui
certamente, embora, né? Certamente.
E eu queria complementar, prof, essa questão da língua inglesa. Lá na China, então, eu convivi com pessoas de países que eu nem sabia que existiam. Então, nem, assim, nunca tinha ouvido falar. Mas assim, teve.
Tipo qual, assim?
Madagascar. Eu não sou muito desses filmes de animação, mas Madagascar.
Isso
sim, claro que
mesmo?
Eu já tinha ouvido falar, claro. Mas eu não parei pra olhar onde era no mapa hoje. Eu sei que ele fica lá no sul da África, lá no sul da África do Sul, né? Hoje eu sei, mas é uma ilha, que ela é a capital da baunilha. Hoje eu sei muita coisa de.
Eu garanto que da maioria não sabe.
Não sabe.
Mas. Né? Mas aí então eu tava falando em relação à língua inglesa, né? E a minha última noite em Macau, no meu quarto, assim, a gente fez uma despedida. Então, eu do Brasil, tinha duas pessoas da França, uma intercambista da Coreia do Sul, outra intercambista do Paquistão, né? E o que nos uniu? Né?
A língua
inglesa, né? Então, o que liga o mundo? A língua inglesa, a importância dessa da língua para quando a gente está numa oportunidade assim em outro país, é a língua, o conhecimento da língua que nos dá autonomia para ir para outros lugares, para que nos dá coragem para fazer as coisas, né? Então, isso eu queria falar também, né? O quanto a língua, o conhecimento da língua nos dá autonomia e liga pessoas e culturas de todos os cantos e possibilidades.
Existe uma, eu ainda complementaria assim, trazendo outro tempero adicional, né? Existe toda uma tendência de linguistas, teóricos da linguagem, né? Fomentando essa escolha pela diversidade cultural e esses horizontes ampliados que a língua inglesa possibilita. E, ao mesmo tempo, há outros teóricos que fazem muitos esforços em reforçar que as línguas, a diversidade linguística precisa ser respeitada e mantida, né? Assim, a gente diz que o inglês é a língua com a qual a gente pode transitar pelo mundo, mas a gente também, ao dizer isso, quer dizer que todas as outras línguas são importantes na constituição das identidades dos países, né? A gente lamenta hoje, por exemplo, o fato de aqui no Brasil o espanhol, a língua espanhola não ser mais uma língua que as escolas devam necessariamente trabalhar, né? E isso é muito ruim. É muito ruim para o desenvolvimento dessa diversidade cultural, para o respeito a essa constituição, essa identidade cultural que a língua proporciona, né? Então, o inglês é essencial, fundamental para a ampliação desses horizontes e também a sua própria língua, de onde você vem, qualquer que seja o seu lugar. Por isso a gente tanto incentiva o bilinguismo, o multilinguismo, que é esse leque que a gente tem a nosso dispor da cultura de todo mundo que a gente puder conhecer.
Dizem até que a gente pensa diferente quando pensa em outra língua.
Sim, a gente produz raciocínios diferentes porque o léxico, né, o conjunto de palavras da língua, conceitua de modo diferente as coisas. Então você também faz o seu pensamento transitar de modo diferente pelo conhecimento. Com a língua, a partir da língua que você, que é a sua língua materna, né, que é a sua língua com a qual você se comunica com todo mundo. Por isso, quanto mais línguas você tem a seu dispor, né, mais complexo também o seu pensamento vai se tornando.
Que legal. Tu pensou nisso aí, Aline, quando se deparou com o mandarim?
O mandarim é uma língua muito difícil.
É bem difícil.
Assim, quando eu tentava repetir como se fala, por exemplo, obrigada em mandarim, né? Eu nunca chegava ao mesmo.
Porque ela é uma língua tonal, né?
É uma língua muito difícil, assim. Então, com certeza, quem, der, quem conhece, quem fala o mandarim, com certeza deve ter essas...
Esses
neurônios bem mais... Uau! Né?
É, porque é, além de ser tonal, é, assim, é ideográfico.
Uhum. Né? É toda então, uma outra lógica, né?
É preciso memorizar muitos símbolos para você se alfabetizar em uma língua que a gente chama de opaca. Porque você precisa ter muito conhecimento acerca dos símbolos gráficos e também acerca dos tons, né? Porque uma coisa é você ter uma língua alfabética, como a nossa, que é o português.
Isso representa os sons, né?
É, cada, assim, cada som tem uma representação gráfica. Isso. Numa língua como mandarim, chinês, cantonês, enfim, a coisa fica um pouco mais complexa. Por isso que eles levam tanto tempo para se alfabetizar. Sim. Também, né? Nós aqui temos uma alfabetização mais rápida. Do que os orientais.
É, e assim, então, eu trabalhei com língua portuguesa lá, tem algumas questões que eles, os alunos tinham dificuldades, né, que é diferente, né, que são particularidades deles, porque eles, a língua natural deles é o mandarim, que segue uma outra lógica. Por exemplo, com a letra maiúscula, né? O ponto, depois do ponto, muitos alunos não dão importância para a letra maiúscula depois do ponto, né? Que para nós aqui é uma coisa natural, mas a língua materna deles não tem essa...
Não tem essa regra.
Não. Então lá eles não, né? Quando não saía a letra maiúscula, ninguém dá nem... Né? O China, por exemplo, né? Quando eu li os artigos finais, né? Nossa, o que eu li de China em letra minúscula? Porque... Estava escrito China ali, né?
Uhum.
Letra maiúscula, né?
Ai, viva a diversidade.
Que maravilha. Bom, já é meio-dia, vamos para o almoço, né?
Então.
Legal, muito legal conversar com vocês. Aline, parabéns por toda a tua trajetória. Obrigado pela entrevista aqui, Kari, também, muito legal falar com vocês. Laura, pela produção do programa, pela participação aqui, pelo chimarrão também.
Chimarrão. Muito obrigada pela oportunidade, né? Eu queria agradecer a Prof. Kari também por assim, sempre estar guiando assim, de alguma forma, né? Abrindo portas ou janelas, né? Para que eu pulasse ou entrasse, né? Muito obrigada. Né? Foi uma oportunidade legal. Maravilhosa. E obrigada também pelo convite, né?
Estar a gente aqui. Sempre fica muito feliz de ver nossos alunos, os alunos com quem a gente... tem convivência, trilhando belos caminhos de vida profissional e fica muito, muito orgulhoso disso. Hein? Parabéns pela trajetória, obrigada pelo convite, que venham outras oportunidades para a Aline, para todo mundo que se interessa pelas línguas, pela linguagem e pela convivência com os outros.
Legal, maravilha. Eu quero deixar aí um alô aí para o Enio Baldi, para a Anne Malmon, que estão conferindo o papo aqui pelo Facebook. E, aliás, a live está aí disponível para quem quiser olhar em outro momento, tá aí no Facebook. Legal, então, sobrou aqui o Jack Johnson com Upside Down. Ficou mais ou menos de ponta cabeça na China.
É o que é, né?
Legal, okay. Então. Valeu, bom fim de semana para vocês.
Obrigada, obrigada para todo mundo, para os ouvintes.
Então é isso, a gente fecha o programa Momento Conexão desse sábado com o Jack Johnson, mais uma escolha da Aline Diesel com a música Upside Down. 12 horas 3 minutos, bom dia, bom fim de semana. Lembrando que hoje à noite ainda tem no SEAT o tributo a Amy Winehouse, da banda Mr. Soul com Robin Banerjee, que foi o guitarrista que acompanhou a Amy Winehouse em boa parte da carreira dela. O britânico está aqui, essa vai ser a última apresentação dessa passagem que a Mr. Soul organizou dele aqui no Brasil. Hoje, 8h30, no Teatro do SEAT, ingressos lá e também no jornal A Hora. E amanhã tem o Arte na Praça do Papai Noel. E agora tem o Jack Johnson com Upside Down. Valeu, bom dia, bom fim de semana. Tchau! Say.
fogo de foca. This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. I can't do everything, but I can try. And as I roll along, I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I'll find with everyone. We'll sing and dance. This world keeps spinning and there's no time to waste. Well, it all keeps spinning, spinning round and round and upside down. Who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away. Please don't go away. Please don't go away. Please don't go away. Is this how it's supposed to be?